anos, mas não pode, e por isso mesmo acompanharemos as iniciativas que estão aqui propostas. Mas há um ponto que não podíamos deixar de levantar, que está, na verdade, por trás de tudo isto. É a falta de investimento no serviço público e a falta de investimento nos trabalhadores do serviço público. Durante anos, a direita, e aí incluo também o PSD, falou das gorduras do Estado. Senhores deputados, quando tantas vezes falou da gordura do Estado, o resultado é este. E quando tantas vezes atacou os funcionários públicos e os serviços públicos e se encerraram os serviços públicos, o resultado é este. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar, neste projeto de resolução parece-nos que esquecem convenientemente o ataque que sempre fizeram a estes serviços e a estes funcionários, mas ainda bem que neste momento querem reverter essa posição. E, portanto, aquilo que nós dizemos e acompanhando estas iniciativas é que aquilo que é necessário é reforçar o investimento no serviço público e reforçar, sim, o acesso dos cidadãos a estes serviços através do reforço de trabalhadores para que as respostas sejam dadas em devido tempo.
Obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a relação do cidadão e do contribuinte com a administração pública deve pautar-se pela transparência, celeridade, proatividade da parte da administração pública numa tentativa de diminuir o número de interações necessárias. Para tal, devem ser adotadas todas as tentativas de digitalização dos serviços com o objetivo de facilitar procedimentos burocráticos e de facilitar a troca de informação. Contudo, não podemos considerar a digitalização, a internet, a inteligência artificial como a panaceia que resolverá todos os obstáculos burocráticos e toda a ineficiência da administração pública. É certo que a inovação tecnológica ajudou, ajuda e irá continuar a ajudar, ainda mais os portugueses a interagir com o Estado, mas, senhores deputados, é preciso não esquecer que a burocracia não deixa de ser burocracia só porque se processa através de um ecrã e não através de um papel. Até porque a administração pública continua a necessitar do papel e os portugueses continuam a necessitar de serviços presenciais. De acordo com os dados disponíveis do ano 2022, apenas 49% dos portugueses interagem com a administração pública através de plataformas digitais, quando a média europeia se situa nos 58%. E vários fatores podem explicar esta realidade. Um desses fatores resulta de uma grande parte da população ainda não ter as competências digitais necessárias. E aqui não podemos deixar de dizer também que esta é uma falha do sistema educativo e do Estado, que impõe meios de comunicação à distância sem ensinar os cidadãos de como é que esses meios funcionam. Senhores deputados, aqui chegados percebemos a necessidade do serviço presencial e até a necessidade da organização do serviço presencial mediante a marcação prévia e o agendamento prévio. Sabemos que é uma ferramenta essencial na prestação do serviço, mas não pode tornar dispensável uma política de portas abertas. E se o agendamento prévio foi o modelo de funcionamento utilizado durante a pandemia para diminuir o número de pessoas nos espaços físicos e se manteve sem fundamento, este debate tem ainda maior relevância e maior atualidade, uma vez que a Assembleia da República, na semana passada, votou favoravelmente à revogação de dezenas de diplomas relacionados com a pandemia, numa declaração final de que já não estamos num estado de exceção. Portanto, senhores deputados, enquanto os portugueses tiverem de continuar a recorrer presencialmente aos serviços da administração pública, estes devem ser verdadeiramente livres na prestação dos seus serviços. Obrigada.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lino.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, já é a norma. Sempre que há algum tipo de ruído mediático, o PPD faz um sprint político para tentar ficar na dianteira da direita. Começa a ser um sintoma comportamental tão repetitivo que nós perguntamos: será que o sistema informático da bancada do PPD foi contaminado por algum tipo de vírus ou inteligência populista, tipo ChatGPT? É que vocês passaram a replicar comportamentos das bancadas que se limitam a ser uma caixa de ressonância dos recortes da imprensa. Mas voltemos aos sofismas deste projeto de resolução do PPD, da bancada do PPD, que recomenda ao Governo orientações que já foram emitidas a 29 de novembro de 2022. Ouçam bem, 29 de novembro de 2022, há 4 meses que o Governo deu uma orientação clara a todos os serviços para assegurar que 50% dos atendimentos se realizasse sem marcação prévia e de forma espontânea. O programa do Governo é muito claro quando prevê um atendimento uniforme e omnicanal nos serviços mais procurados da administração pública. Isto significa a integração de múltiplos canais de atendimento com foco nos utentes e que inclui naturalmente o atendimento presencial. Mas, no Orçamento de Estado para 2023, o Governo prevê a instalação de 12 novas lojas do cidadão, 170 novos espaços do cidadão e 6 novos espaços do cidadão de móveis. Senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que o atendimento nos serviços públicos não é perfeito, mas não venham fazer aqui recomendações a esdrúxulas ao Governo sobre algo que já fez há 4 meses. Fez. Portugal está no topo da lista dos países da União Europeia no que diz respeito aos programas de simplificação e modernização administrativa. E sabem porquê? Por causa do Simplex. O Simplex mudou a forma como a administração pública funciona e presta serviços. É um programa de modernização administrativa cujos principais objetivos passam por reduzir a burocracia e aproximar os serviços públicos dos cidadãos e das empresas. Podemos aqui apresentar dezenas e dezenas de medidas com impactos positivos na vida dos portugueses. Eis a pergunta que deixo à bancada do PPD. Afinal, quais são as vossas medidas concretas? É PPD-PSD, se não sabe, vá ler. PPD-PSD, vá ler. Para a modernização do serviço da administração pública e melhorar o seu relacionamento com os portugueses. A bancada do PPD tem propostas ou limita-se agora a ser apenas uma caixa de ressonância da espuma dos dias? Senhoras e senhores deputados, o Simplex continua. O Simplex diz sim às pessoas, aos cidadãos e às empresas. O Simplex é simples, é inovação. São mais e melhores serviços. E nunca se esqueçam, o Simplex é do PS. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Sofia Matos, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Ricardo Lino, agradeço-lhe imenso a oportunidade que me dá de lhe dizer algumas coisas depois da sua intervenção, também ela muito esdrúxula, mas começando pelo fim, disse que o Simplex era do PS. Eu compreendo que tem essa tendência de tentar apropriar-se das coisas do Estado, porque é de facto uma forma de estar na vida que vocês têm. É o Partido Socialista aproveitar-se e apropriar-se da máquina do Estado ao ponto de se deixar confundir com ele. Mas voltando à questão que aqui nos trouxe, disse que o PSD estava sempre na dianteira, na espuma dos dias, mas não fora o PSD, há muitos meses atrás, ter chamado a atenção para este problema e os senhores não tinham emitido a orientação que disse que emitiram a 29 de novembro. Mas digo-lhe mais. Relativamente a esta orientação de dia 29 de novembro, passaram 5 meses. O senhor vai à rua? O senhor costuma fazer este tipo de serviços? Costuma precisar do Estado? Porque se for à rua, vai perceber que máfias das senhas, filas às 6 da manhã, sem a garantia de ser atendido, são mesmo uma realidade, senhor deputado. Não são uma imaginação do PSD. E, portanto, falou em recomendações esdrúxulas e eu pedia-lhe que fizesse, se pudesse, com o tempo que dispõe, que nos explicasse o que é que significa esta orientação sobre a qual nós nunca tivemos conhecimento, sobre a qual nós nunca vimos rigorosamente nada. Em primeiro lugar, esta orientação vale para quem? Para todos os serviços. Senhor Presidente, estou a terminar. Para todos os serviços da administração pública ou para alguns? Para situações complexas ou para situações simples? E já agora, onde é que está e para quando é que começam a cumprir aquilo que prometeram? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lino.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, há aqui algumas questões que tornam-se repetitivo e normal. Sr. Deputado Sofia de Matos, eu de facto ando na rua regularmente. E nesta semana, e semana passada, e a semana e semana passada, e na próxima semana, visito regularmente em trabalho, porque é muito trabalho, enquanto deputado, mas também enquanto cidadão, regularmente a loja do cidadão em Coimbra e nunca verifiquei lá, ao vivo, nada daquilo que a senhora aqui diz. Não tinha qualquer tipo de problemas. Chego, tiro uma senha na máquina, dirijo-me aos serviços públicos e sou atendido no espaço de 10, 15 minutos. E funciona bem. Mas visto que houve aqui um pequeno cripocó, eu também sou dentro. Aos seus deputados, eu sou um transmontano de Coimbra, o interior conheço muito bem. Mas visto que houve aqui um pequeno mal entendimento entre a nossa bancada e a mesa, darei a palavra à minha camarada e colega Susana Amador para fazer também uma intervenção. Disso.
Muito obrigado. Não houve nenhum mal-entendido. Os pedidos de esclarecimento fazem-se durante as intervenções. Não houve um contacto entre o grupo parlamentar do PS e a mesa enquanto decorria a intervenção da Sra. Deputada Sofia Matos. Sucedeu simetricamente quando o Sr. Deputado interveio e, portanto, é assim a lógica do regimento. Está agora inscrita a Sra. Deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP. O PS, quando...
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A degradação dos serviços públicos no nosso país é uma realidade. É uma realidade que não é de hoje e que há muitos têm vindo a agravar com a falta de investimento, com aquilo que têm sido as opções políticas do governo do Partido Socialista, mas recordo também aqui as opções políticas por parte do governo PSD e de CDS, que levaram em conjunto à redução de serviços públicos, à concentração, ao encerramento, ao ataque aos direitos dos trabalhadores que todos os dias são necessários para que estes serviços públicos estejam em funcionamento e para os prestar para a nossa população. Portanto, há aqui responsabilidades de PS, de PSD e de CDS naquilo que são as condições de hoje por parte dos serviços públicos. Há atrasos, é um facto. Há marcações que são feitas e atendimentos só um mês, dois meses, três meses depois, quando as pessoas necessitam de uma resposta com uma maior brevidade e com mais antecipação. Há dificuldades acrescidas, longas filas de espera e serviços que não dão resposta às necessidades das populações. E o que isto exige é investimento. É, por um lado, o alargamento da resposta nos serviços públicos, no plano presencial, e que haja investimento para uma maior cobertura e maior proximidade destes mesmos serviços públicos. É necessário investimento também e uma maior contratação por parte de trabalhadores para assegurar os serviços públicos. Mas é necessário também a valorização destes trabalhadores, no que diz respeito aos seus salários, no que diz respeito às suas carreiras e remunerações. E aqui também, relativamente a este conjunto de matérias, aquilo que se tem assistido, quer por parte do PSD, quer por parte do PS, é de facto uma recusa em adotar as soluções que são necessárias para valorizar os trabalhadores. Porque para termos serviços públicos de qualidade, presenciais, é necessário que os trabalhadores sejam reconhecidos, valorizados no seu trabalho, nas suas carreiras, nos seus salários. E isto hoje é mais necessário do que nunca. Quando aumenta o custo de vida, quando se agrava as condições de trabalho, aquilo que é necessário é, de facto, recuperar o poder de compra perdido. E aquilo que é necessário é aumentar os salários por parte dos salários dos trabalhadores. Mas qual é que tem sido o posicionamento do PS e do PSD relativamente a esta matéria? É de não acompanhar o PCP, quando aqui trazemos propostas concretas de investimento, de valorização dos direitos, de garantia das condições de trabalho, de valorização dos seus salários. Gostaríamos, neste tempo que nos resta, de dizer o seguinte... Nada temos contra a digitalização e a utilização e o aproveitamento das novas tecnologias na relação entre o Estado e os cidadãos. Agora, temos que ter presente que isso não resolve os problemas todos e que há, inclusivamente, até regiões no nosso país onde não há cobertura em termos de telecomunicações. Bem, podemos ter toda a digitalização se os cidadãos não tiverem acesso. Por isso, aquilo que é necessário, como aqui referi, é, de facto, um investimento em termos de resposta e de maior proximidade dos serviços de presenciais. Não nos iremos opor à proposta por parte do PSD, que aqui é trazida, porque consideramos que o atendimento presencial não pode ser sujeito...
Conclua, somente, terminar deputada.
Mesmo, senhora Presidente, não pode ficar condicionado somente à prévia marcação, deve haver uma resposta a quem se dirige ao atendimento público, mas sem haver um investimento na contratação, mas isso exige, aliás, que haja investimento na contratação e que haja a valorização dos trabalhadores da administração pública.
Muito obrigada, senhora deputada. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também os muitos jovens e menos jovens que nos acompanham e que estão presentes nas galerias. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. O acesso à administração pública é e tem de ser um direito garantido a todas e a todos, sem exceção. e sendo serviços essenciais tantas vezes, que são fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade, é incompreensível o cenário.